Denúncia, denúncia, denúncia. A conversa depois da aula começa com denúncia, porque temos aqui uma completa falta de escrúpulo, uma falta de responsabilidade. Não há mais palavra nos valores de
canalha. Brasil.
Arregão!
É isso. O que, que acontece? Por que estamos falando de um arregão aqui? Depois de tanto tempo, com episódios de casa cheia, episódio 65, episódio 66, episódio 68, episódio 69, queríamos uma casa cheíssima e tínhamos o compromisso, gravado, documentado na web para todo sempre, da presença de Paulo Eduardo, que se comprometeu a trazer dicas culturais de canalhas para nós. Quem é o canalha agora? Eu vou pedir que faça uma leitura crítica. Thiago Petri, meu amigo, por favor.
Fala, Felipe, Ramon, pessoal que está escutando a gente. Paulo, não. Paulo, não estou dando bom dia para o Paulo, nem boa tarde, nem boa noite. É um fujão, né? É um fujão. Quer dizer, eu vim aqui todo empolgado para falar com ele e parece que ele resolveu ir assistir o show do Ahá. Quem ouve Ahá?
Isso não é piada. Isso não é... Ixi, meu Deus do céu.
Ixi, ah, meu Deus.
Pronto. O Thiago pergunta, quem ouve Ahá? E vocês que não estão enxergando, Ramon arregalou os seus olhos. Cada olho dizia uma coisa. O primeiro dizia, eu amo. E o segundo dizia, Ahá.
E na cabeça já via...
Não, eu gosto disso, né? Numa diversão, com a cerveja da Mai já na cabeça.
Eu já vi até no show. Mundo,
né? Então, Paulo foi agora no Rock in Rio Lisboa, né? Mas eu falei pro Paulo que quando... No momento em que termina, antes do bis, né? Que eles vão embora, a pessoa fica falando, pô, será que acabou o show? Será que não? Eles voltam e falam, ahá!
O episódio de hoje termina aqui.
É. Nós é por isso que a gente perde embora. Like, tá vendo? As pessoas dão like e aí começam a ouvir eles.
É, pelo menos o Paulo não fez isso, né? Era mancada menor. Mas o Paulo tá vendo o show, enquanto a gente tá gravando isso, tá vendo o show do Ney Matogrosso e do Ahá no Rock in Rio de Lisboa. Então, queremos que ele, a essa altura, tenha um bom show? É claro que sim.
Não? Não veio.
Ai, credo, não, quero sim.
Quer sim?
Então, tá bom, vai.
Não, então eu sou neutro, vai. Eu não vou desempatar esse jogo.
Não, tá bom, vai, queremos, vai. Bom show, Paulo.
Se ele voltar, não, vamos fazer com condição. A gente deixa gravadas duas opções. Uma em que a gente não quer, e outra que sim, bom show, Paulo. Depende se ele voltar ou não.
Boa.
Beleza? Aí a gente faz publicações diferentes. Mentira. Abraço, Paulo, mas você ainda tá devendo. Uma hora você volta aqui, certo?
Perfeito.
Já que nós estamos conversando com o Paulo à distância, eu quero falar de duas coisas. Uma, que finalmente eu me lembrei de falar no começo do episódio. Sigam-nos na rede social, sejam insultados por amigos na rede social, tal como o Thiago Petrin, que insulta o amigo Paulo Eduardo. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, nossas redes principais. Faça lá a sua observação, correção, a sua ponderação sobre o que a gente publica aqui. Estamos em @ depois da aula, tanto no Instagram quanto no Twitter. Uma novidade que eu não contei para vocês, uma reação orgânica aqui. Nós temos principalmente ex-alunos adultos que têm elogiado bastante os textos que recentemente têm sido publicados. E não nos elogiem, tá? O homem dos textos na rede social, como eu já falei aqui, se chama Thiago Petrin. Então, parabéns e obrigado, Thiago Petrin. Tem tido boa aceitação a sua escrita.
Ah, valeu. A gente tenta trazer um cenário mais crítico para que as pessoas também possam debater, ampliar o debate. Comentem lá também, debatam os textos. Eu fico feliz. Eu acho legal quando esse alcance... Na verdade, quando a gente alcança aquilo que a gente quer, né? Que é promover o debate e a reflexão, né, cara?
Boa. O último texto escrito pelo Thiago, muito bom mesmo.
Meu caro Ramon Bertazzi, para vocês que também não sabem, se os textos são obra de Thiago Petrin, as imagens são obra de Ramon Bertazzi. E foi impressão minha, meu querido Thiago, ou Ramon insinuou que o bilionário inventor, talvez o Tony Stark da vida real, talvez o Leonardo da Vinci do século XXI, é uma cloaca, é um orifício retal, porque ele escreveu o nome do cidadão como Elon Musk, com a letra K. Eu entendi bem, foi uma mensagem subliminar, o que, que aconteceu?
Cara, na verdade eu descobri o que é, o Ramon foi mais distante do que muitos pensamentos, né? Ele, na verdade, quando ele pensou, né, no Leonardo da Vinci do século XXI, ele pensou, na verdade, no Código da Vinci, ele quis colocar um enigma ali, e aí que tem tudo a ver com física que o Ramon vai vai explicar agora, porque o Google me falou, mas eu esqueci, e aí o Ramon vai explicar pra gente.
O Thiago brilhantemente, e aliás, vou deixar aqui o meu parecer, de que eu fiquei muito impressionado. Pra quem não acredita na física, até que a pesquisa dele no Google tá muito boa, né, Felipe? E aí ele foi lá e falou assim, não, eu descobri, porque ele colocou Kusk, porque K é a constante elétrica da lei de Coulomb. E então, e é um valor de potência 9 vezes 10 a nona. Então a gente tá falando de um homem muito potente, de um grande potencial elétrico.
Foi uma busca muito difícil, porque eu tive que abrir o navegador e escrever K na física.
Não tem absolutamente nenhuma informação para o Google começar a trabalhar, né? É tipo quando você vai no Shazam cantar a música para saber o nome, mas você também não lembra nem a melodia nem a letra. Então você fica ali.
E foi tudo de caso pensado. Não foi. Eu realmente pensei. Como eu amo muito esse cara, demais, eu falei, meu, vou prestar uma mega homenagem, porque é um cara muito potente.
Ficou esquisito isso aí, hein? Você quer que eu coloque trilha do George Michael?
Não, tudo bem. Mas assim, agora falando super sério, não consideraria ele inventor, não, tá? É que pra mim aí ia ficar até triste de você ter falado inventor. Leonardo da Vinci, sabe quando dói assim?
Não, mas eu também não penso isso. E outra, quem
chamou o cara... Não, eu sei, mas como vai que alguém não pegou o humor, né? Que
você sem falar, dúvida. Né? Mas assim, gente, só fazer aqui um esclarecimento, caso não esteja clara a ironia, já que o Ramon chamou o cidadão de um cu, eu tenho que fazer o contrabalanço aqui pra ser o advogado do diabo, certo?
Perfeito.
Prosseguindo aqui o que a gente tem que falar, vamos começar primeiro cronologicamente, do nosso primeiro episódio pós-adendo, quando nós falamos todo mundo menos eu, todo mundo gosta menos eu, antes de a gente fazer as críticas das recomendações que demos uns aos outros e para nossa audiência também. Lembrando que muito em breve sai playlist depois da aula com tudo que foi dito aqui, tá? Quando tiver o link, eu e os meninos colocam lá nas redes sociais para vocês. Eu cometi um erro, então vamos começar com meia culpa aqui. Aliás, eu cometi vários erros em uma coisa só. Eu comentei um filme muito bom em que Adam Sandler foi premiado. E aí elogiei o cidadão, disse que ele tem uma ótima noção de cinema, é um excelente ator e tal, o cara tem talento de verdade. Primeiro eu chamei o filme de Joias Brutas. Aliás, eu chamei o filme de Joias Raras, mas o nome do filme é Joias Brutas. Então pra quem pesquisou Joias Raras, tá errado, Joias Brutas, porque ele trabalha com diamantes brutos no filme, certo? Segundo, eu falei que ele ganhou o Emmy. Emmy é prêmio da TV. Não faz nem sentido isso, né? O que ele ganhou foi o Critics' Choice Awards, que é o Oscar independente, né? Então, para muita gente, ele é mais importante até do que o Oscar, porque o Oscar tem muito rabo preso, né? Tem muito lobby dos estúdios, assim por diante. E o prêmio da crítica tende a ser uma coisa assim mais criteriosa e tal. É um filmão mesmo, e o cidadão realmente foi bom. Mas vamos agora para as músicas do episódio, que eu, honestamente...
Não, peraí, teve um momento que cadê seu Deus também, né? Porque você criticou a menina, o assunto surgiu porque você criticou a menina que fazia artes cênicas que queria ser que nem o Adam Sandler.
Não, não foi
depois,
isso.
E aí depois do discorrer do tema, você disse, o Adam Sandler é um grande ator. Eu falei, uai, o cara é rico e grande ator, tá certo, ela tá certa
que é seu cara. Citando Paulo Maluf, o senhor falta com a verdade. O que está acontecendo aqui é que Thiago está distorcendo as palavras da nobre senhora e as minhas. O que houve é que ela disse, eu amo os filmes do Adam Sandler,
plural,
sendo que são filmes e do Adam Sandler, indicando um genitivo de posse. E isso foi dito em 2008, ou seja, muitíssimos anos atrás. Não existia o filme que está sendo elogiado em questão. Este homem é desonesto, este homem é vil, um biltre.
Ah, entendi.
Eu não sei nem por que a gente deixa você falar aqui, Tiago.
Para brincar, como que a gente pode pegar a estatística e pesquisa e tirar o resultado que é, né? Misturando com aula de política, né?
É isso aí. Como diria aquela propaganda premiada da Folha de São Paulo, dá para falar um monte de mentira só falando a verdade. É isso aí. Bom, vamos lá. Nós fizemos recomendações uns aos outros. Posso começar?
Sim. Pode.
Vou começar com a do Ramon. Ele falou para a gente escutar o musical The Greatest Showman. E aí eu coloquei lá no carro, né, enquanto estava dirigindo.
E This Is Me, né? Ele até deu atenção para essa
música. Isso, exatamente. Eu ouvi todas. Até porque eu viajo 110 km por dia em média. Então, dava para ouvir uns 12 daquele. É, rapaz, e se eu te falar que eu conhecia quase todas?
Ah, é?
Eu não fazia ideia de que aquilo era um musical, de que faziam parte da mesma peça, nunca associei o nome à pessoa. Quase tudo ali eu conhecia a melodia, assim, sabe, um estranho, um pouco distante, mas eu já vi esse cara em algum lugar. Realmente, bem composto, mas eu não gosto.
Muito bom, muito bom.
E a, você quer falar de todas já?
Não, agora você fala, a gente tá falando disso.
Você fala.
Ah, então perfeito. Então deixa eu ver, eu vi também. Ah, cara, é que assim, é legal, tal, mas parece aquelas músicas de abertura de Copa do Mundo, tal, né? Bem música de musical, né? Parece que é sempre, parece que é tudo meio que o Waka Waka da Shakira, assim, apesar que eu gosto de Waka Waka. Tá, mas...
Thiago, me perdoe, mas a gente tem que parar um pouco a piada e demonstrar aqui a nossa solidariedade à Shakira. Que se a Shakira tomou um chifre, todos nós estamos em seríssimos perigos, em maus lençóis.
É difícil, né? O mundo nos ensina coisas estranhas.
Perdão, pode continuar o seu raciocínio.
Não, o que eu falei que eu gostei, mas confesso que eu não cliquei no coraçãozinho do Spotify. Tá.
Mas aí, você acha bem composto, a música é interessante? Você só
não é legal. É legal, bacana. Como eu falei, parece tema de abertura de evento, assim e tal. Mas assim, é legal, legal. Não pulei.
Então veja, alguma coisa.
Já estamos construindo algo aqui que é o que a gente disse. Eu não gosto, em nenhum momento eu disse que é ruim, certo?
Exato.
E talvez, Samon, o Thiago falou, meu problema com musicais é quando eles começam a cantar. Talvez porque o Thiago não estava assistindo, apenas ouvindo a música. Aí só a música não causou aquele... Aquela coisa frustrada de que, tipo assim, ele tá vendo a história, uma história triste no hospital, de repente o enfermeiro entra dançando, é anticlimático, né?
Exato.
Certo, vamos lá. Qual a próxima recomendação? Quem quer?
É a do Thiago, a do Zeca Pagodinho.
É, eu não vou comentar porque eu já conheci, inclusive eu falei que era um musicão, né? Então você comenta.
Tá, então eu já ouvi muitas músicas do Zeca Pagodinho, mas curiosamente essa eu não tinha ouvido. E é muito, eu gostei muito, e é muito interessante como o Zeca Pagodinho, com uma música com um refrão curto, né? É curtinha, se você parar a pensar. Como a sonoridade do samba se contagia de qualquer forma, né? Impressionante. E também pelo fato de ele falar de pimenta com giló, ele relacionar com... Depois você presta atenção na letra, né? Ele relacionar com tanto amor como problemas da vida, ou seja, eu já engoli tanta coisa.
Eu achei maravilhoso.
Né? É uma sacada muito boa. Já engoli tanta coisa, então bota mais pimenta aí. Né?
Não por acaso giló, porque é amargo, não por acaso pimenta, porque é agressivo. Fazer o quê, meu amigo?
Que sacada maravilhosa, meu. Muito bom.
Muito bom. Poético, né? Bastante poético, muito bonito mesmo. É, e aí o Thiago também recomendou que a gente ouvisse a banda Social Distortion. Talvez essa mais pra mim, porque eu não simpatizo muito com essa música caipira americana, né?
Isso.
Eu conheci a banda, fui atrás, e aí eu vou começar com os paralelos, né? Essa coisa de misturar esse punk rock com umas coisas assim mais folclóricas, digamos, é muito comum, né? Nos Estados Unidos, em vários lugares diferentes. É, na Irlanda também é muito comum. Eles chamam até de Irish Punk, né? Um estilo. Dropkick Murphys talvez seja a maior banda, tal. Eu acho interessante. Aí eu falei, não, o Thiago recomendou, deixa eu ouvir lá a mesma coisa. 110 quilômetros, botei lá Social Distortion, deixa rodar ali alguns discos inteiros. Não gosto.
E pra finalizar, o do...
Não, mas peraí, você ouviu? Você ouviu?
Não, essa eu não ouvi.
Arregão,
eu tenho que prestar atenção.
Arregão.
Eu tenho que prestar atenção mais na barra.
O Ramon não sabe ler barra, gente. Se você der duas informações, uma ao lado da outra, o Ramon não lê, ele só lê a primeira.
Então, exatamente. É porque pra mim barra é dividida.
Na lista do Ramon tava escrito assim, Zeca Pagodinho dividido por Social Distortion. O resultado é a, sei lá, Daniela Mercury.
É. vamos então passar pra do Felipe, que é melhor.
Eu ouvi Thaís Alvarenga. Cara, adorei a voz dela.
É, eu também.
Adorei a voz dela. Mas não gosto da música.
Não gosto?
Não, assim, não peço pra tirar, assim, tá, acho que não é nível de avanço, assim, que eu preciso tirar, tá, não, ouço, boa, assim, mas não gosto, não é uma coisa que, pô, que eu vou ouvir, vou ouvir Thaís Alvarenga, mas Mas se estiver tocando, não peço para tirar, não.
Não, mas olha, a proposta foi justamente essa, né? Thaís Alvarenga é. Talvez seja a sua porta de entrada para drogas mais pesadas.
É que não curti muito o barato, né? Então, mas enfim, mas, tá. Mas foi mais boa. Bom.
E você,
bom.
Ramon?
Gostei muito da voz dela também. Gostei do pianinho, muito bom. Eu ouvi duas músicas.
Djavan, eu gosto que ele fica pianinho.
Mano, duas no mesmo episódio.
Tá difícil demais.
Bom, mas voltando, da Thaís Alvarenga eu ouvi só duas músicas. Eu ouvi Você Se Enganou e Ainda Pensa. Gostei bastante da voz dela, do pianinho, mas não foi uma música que, por enquanto, eu ainda vou dar mais uma chance, porque eu realmente gostei muito da voz dela. Mas tem algumas músicas que eu ouço a primeira vez e eu falo, mano, vou colocar pra ouvir enquanto trabalho. A dela, por enquanto, ainda não chegou nesse nível, não. Eu vou dar mais uma chance, mas por enquanto não. A outra banda que você recomendou, que a gente vai falar daqui a pouco, essa sim é uma que tocou e eu voltei pra ouvir de novo, entendeu?
Ah, não, então já fala dela agora. A banda em questão é Opeth.
Opeth, que pra mim era a música da Thaís Alvarenga.
Ramon tava falando, não consigo achar essa música, Opeth, porque não é uma música.
É, exatamente. E da Opeth, eu comecei ouvindo Era, que é a música que eu vou ouvir de novo, porque eu gostei muito da sonoridade. Eu quando, como era um rock, e você que tinha indicado, eu tava imaginando mais o... Né, aquela coisa mais...
Então, mas tem isso também.
O primeiro álbum é bem assim, né?
Isso. Então, aí é que é legal. Essa é uma banda muito interessante, porque se você vai para os álbuns mais antigos, é uma banda muito pesada. Eles vão ficando cada vez mais técnicos e cada vez mais leve. Quando você chega ali por volta de 2005, 2008, é bem híbrido. Você tem canções que, inclusive, tem trechos belíssimos, muito bem arranjados e extremamente agressivos e barulhentos. As mais novas é uma música mais experimental e é muito leve. Raras vezes você vê uma coisa mais rápida e uma guitarra muito agressiva e tal. Os discos mais novos, só com um vocal bastante cristalino, bastante melodioso. Indo mais pra trás, você vai ver ou a mistura ou só vocais guturais, que é aquela coisa que não te agrada. Então uma banda é legal de você ir dosando, né?
Então.
Eu acho interessante que você ouça essa banda da frente pra trás. Começa dos discos mais novos e vai indo pro passado. Talvez te ajude a ouvir músicas mais pesadas no futuro.
Eu gostei o Thiago, pelo visto, pelo menos pelo nosso episódio, ele não gosta muito disso. Mas eu gosto de introdução na música, sabe? Que é só melódica, sabe? Sem a voz ainda. E a Era tem isso, né? Fica um tempinho. Aí depois ela fica um pouquinho mais pauleira, mas o começo é bem leve, assim. E depois eu fui dar uma olhada na letra também, Felipe, porque eu também tava esperando algo do tipo, morram todos, né? Mas pelo menos as músicas que eu ouvi, ó, eu ouvi Era, Windowpane e In My Time of Need. Eu achei a maioria delas melancólica até, triste.
É, e muito bonito.
E muito bonita, exato. Não é um melancólico de, ai, vou ficar deprê, mas é muito bonito.
Eu ouvi algumas músicas, o Felipe provavelmente imagina, né? Eu não gostei muito. Mas o que eu achei animal, assim, a voz do cara achei sensacional. E tem um cover de Deep Purple deles, que é
extraordinário. Lindo, né?
Vou dar uma olhada.
Aliás, Soldier of Fortune, né? Que chama, isso, se não me engano. A música com Deep Purple já é foda. E eu achei um cover muito bonito. Assim, foi um cover mesmo, não foi versão. Mas com uma sutileza, trouxeram elementos deles, assim. Linda, a música ficou linda.
E esse disco, Thiago, eu acho que é o mais complexo deles. É um disco que tem uma capa bem bonita, inclusive, é uma sala toda iluminada por velas. Você tem esse cover, né, de Deep Purple, que é bastante leve, muito melodioso, bastante agradável, cabe em qualquer ambiente. E no mesmo disco, você tem músicas extremamente pesadas. E às vezes você tem músicas de 10, 12 minutos, que são 6 ou 7 músicas dentro de uma só. Nesse disco tá a minha música favorita deles, que se chama Harlequin Forest. É uma música de assustar um pouco. Recomendo essa música, se vocês quiserem, nesse disco, Harlequin Forest.
Beleza, vou ouvir.
Muito bom.
Vamos pra frente?
Bora.
Então vamos lá. Falando de música, coisa que a gente deveria falar com o Paulo aqui, porque é dilemas éticos associados a artistas e produtores de arte. Eu até queria comentar um pouquinho, mas deixa pro futuro, né? De uns outros, tipo um Shakespeare, Nelson Rodrigues, que a gente pode abrir o leque. Mas eu tive um lampejo aqui, Ramon, principalmente pro Ramon, e queria pedir a opinião dele antes de passar a bola pro Thiago, que é o único episódio de que ele não participou, eu queria ouvir a opinião dele. Marília Mendonça, Ramon, você falou que não gosta de sertanejo universitário. E aí eu quero fazer a provocação que eu quero fazer para você é a seguinte. A gente via na Marília Mendonça um indivíduo muito bacana, e agora, depois de sua morte, tendo em vista, inclusive, a chuva de chorume que está caindo na indústria do sertanejo universitário, estão, inclusive, resgatando que ela vinha denunciando esse tipo de cachorrada sendo feito lá atrás. Então, agora, você tem uma arte que não te agrada, feita por um indivíduo que você admira. Como é que fica a tua cabeça?
Ah, para mim, nesse caso, é mais fácil. É bem mais tranquilo. Mas tolero muito mais, a ponto de admirar, entendeu?
Mas você consegue ouvir o som depois disso?
Eu, de novo, não é uma coisa que eu vou colocar na minha playlist, mas não vai me incomodar, porque tem um valor agregado. Então é uma coisa que eu respeito, eu respeitaria muito, entendeu? Não falaria, ai, desligue isso aí. Seria mais fácil ocorrer até o contrário. Se a pessoa me incomodar demais, mesmo sendo uma música que eu goste, eu falar, não.
É, Emicida, né, cara? Emicida, pra mim, é um exemplo, pra mim, assim, eu não curto muito o estilo, tudo, mas já vi show.
Ô, Thiago, eu acho que você tem muito a ver com a Marília Mendonça e com a mensagem das músicas dela, porque, tal como a Marília Mendonça, ninguém te respeita nessa cidade, né?
Que história é essa, cara?
E detalhe, o Thiago mora numa cidade de 11 milhões de habitantes.
Então, meu Deus do céu. Se fosse, tipo, sei lá, essas cidades minúsculas, né? Que só tem a igreja e o quarteirão em volta, né? É muita gente que não gosta de mim. Quer dizer, que não me respeita, até gosta.
Até gosta. Mas aí, dá o seu parecer, não só sobre isso que eu falei do lance de você agora ter uma simpatia pelo indivíduo, e também sobre o episódio. Você gostou? Você achou ele muito fútil? Ou perunomútil?
Não, cara, gostei porque vocês respeitaram muito. Aliás, você citou um ponto que eu acho crucial, assim. Na verdade, dois pontos. Primeiro que é entender e olhar. Eu acho que isso é inevitável. Quando o cara, principalmente quando pessoas que já morreram, assim, quando faz muito tempo, entender o contexto da época. Porque às vezes o cara era um escroto, numa época em que a escrotice do cara não era considerada assim, né? O Ramon comentou uma coisa também que eu achei muito importante, cara. Vocês estão falando de Monteiro Lobato, né? Cara, aí é uma pegada diferente, porque é importante você debater e achar também as partes que eventualmente são racistas ou de qualquer outro tipo de preconceito, de obras, para você debater, instruir, falar, ó, aquilo era aceitável na época, hoje não é mais aceitável, né? Porque o mundo evolui e tudo mais, mas porque o mundo evolui é uma coisa meio Kleber Machado, né? Porque o mundo mudou, né? Enfim, mas procurem o meme, é muito bom. Mas principalmente, cara, pra gente é muito mais fácil comentar em muitos aspectos, porque nós não estamos no grupo que está entre os mais atingidos, né? Normalmente por esses preconceitos e tudo mais. Que nem você comentou do Kevin Spacey, né? O público que provavelmente que são possíveis vítimas provavelmente vão odiar muito mais e vão ter muito mais... vão agir com muito mais afinco, né, para que o cara seja condenado do que às vezes a gente, né? Eu, para não consumir a obra dele. E é muitas vezes que a gente tem que fazer é apoiar. Né, apoiar e tentar exercitar o máximo de empatia. Eu tento fazer uma equação, e acho que todo mundo está fazendo isso, com uma equação própria, né? O quanto que isso me incomoda versus o quanto que isso causa para o mundo, né? E o quanto que eu gostava da obra da pessoa, né? Que nem vocês comentaram de Ultraje a Rigor. Eu não faço mais questão de ouvir Ultraje. Talvez não tire se tocar e tudo mais, porque na época eu imagino que ele era um contra-sistema, mas você falou, era muito fácil ser contra a ditadura, né? Hoje ele é um escroto, é um idiota, e enfim, eu não consigo mais colocar para ouvir mais, sabe? Então, eu acho que você tocou em pontos muito importantes.
Ramon aqui tá feliz com os comentários do Thiago.
Porque às vezes a gente fica numa linha muito tênue quando tem a parada de certa forma, não foi comigo, né? Então é muito complicado, cara. É um dilema ético gigante, cara.
E foi exatamente um dos temas que a gente discutiu, né? Esse negócio, não foi comigo, então não sofro tanto, né? Mas quando atinge diretamente, dói mais. Que foi o que o Paulo falou, né? É o sertanejo aqui dando mais impacto do que o cara lá que foi acusado, foi condenado já, né?
Tem uma frase de Machado de Assis que é simplesmente brilhante. Aspas pro Machado de Assis: tolera-se com facilidade a cólica do vizinho. A cólica do vizinho é fácil de tolerar, o problema é a sua. Quando a sua barriga dói, é o inferno. Quando a barriga do vizinho tá doendo, para de fazer barulho aí, tá me incomodando, amigo.
Me incomoda mais os contemporâneos, sabe? Eu acho que aí é muito difícil. Eu acho que a gente tem que comprar mais a briga, porque, como eu falei, porque entendendo o contexto histórico, é claro, tem contexto que não entende-se e não se entende em nenhum momento, né? Mas os contemporâneos me incomodam mais. Eu acho que aí eu tendo a brigar mais, sabe?
Eu vou mudar de assunto sem mudar de assunto, pode ser?
Claro.
Ainda falando da música, o conflito ético, o chorume lá do sertanejo, mas pulando, quando a gente começou a falar de política, toda a treta lá com a Anitta começou com as quebradas, mal das pernas, críticas à famigerada Lei Rouanet. No passado, nós já falamos da Lei Rouanet, inclusive fica uma recomendação aqui de um episódio que a gente fez, um dos episódios que a gente mais gostou de fazer.
Sem querer te interromper, Felipe, eu citei Emicida e Anitta entra nesse grupo. Pessoa foda, artista foda, não gosto da música, mas ouço porque eu acho ela uma mulher foda.
Então, eu converso isso com o Ramon há muito tempo, né? A Anitta é muito talentosa em ser a Anitta. E essa frase eu não tô tentando fazer jogo de palavras, não. Anitta é um nome artístico, não é o nome dela de batismo. E ela tem um talento incrível de fixar a sua marca. E ela é uma empresária magnífica. Ela manja muito do tal do show business. Ela é simplesmente impecável quanto a isso. Ela não é, nem nunca foi, provavelmente não será, uma grande cantora. E é a única crítica que eu sempre fiz a ela. Sim. Só que aí é uma outra discussão, né? Ramon, eu sou massacrado por conta disso, que é o que o Thiago disse. Quando a galera fala da Anitta, eu falei, puta, eu não consigo. Detesto, não consigo ouvir a Anitta. E eu não consigo mesmo, eu acho horroroso. A galera, então, mas a Anitta emprega as pessoas? Eu falei, meu amigo, eu não tenho nenhuma dúvida de que o suor dela cure o câncer. Eu não fiz crítica ao caráter dela, eu fiz crítica à sua obra, que não é boa. E aí eu acho que, já que o Thiago tocou nesse ponto, ele consegue, como é que eu vou dizer, embora não seja um fã da música, consegue ter, digamos que, alguma simpatia quando toca na festa. Fala, não, vamos dar uma moral pra Anitta. Eu não consigo. Me faz mal a música dela, de verdade. Mas acabou aqui a minha crítica.
E tudo bem, esse é o ponto. Você não gosta, e tudo bem. É que aí a gente retoma outro ponto que a gente falou no episódio. É, até que ponto a gente trata essas pessoas como deuses? Exato. A gente tem que saber separar isso. Qual o problema de você não gostar da música dela?
Sabe o que eu acho incrível de Anitta, cara? É que um monte de cara critica a Anitta, porque no fundo, eu quero falar, olha o que ela faz, sexualização e tudo mais. Mas tudo bem, mas quando galera dos anos 90, chacrinha e tal, rebolava, ok, aí faz parte. É porque, na verdade, esses caras morrem de medo das mulheres dele, porque a Anitta quebra esse tipo de paradigma. E ela não rebola pro cara, ela fala, eu rebolo porque eu quero e mulheres venham pra mim. É, tem um morre de medo, a mulher desses caras, eles morrem de medo que a mulher deles comece a fazer isso e aí eles fiquem com medinho assim, aí começa todo pudim criticando a Anitta. Por isso eu acho ela foda por causa disso, cara. Eu acho que ela encara mesmo, assim, sabe? E ela tem uma voz muito importante, sabe?
Voz no sentido social.
Voz no sentido social, uma voz político, né?
O que eu acho muito legal, de verdade, e agora eu tô sendo profundamente admirador da Anitta, é que a Anitta já era a Anitta e ela não precisava de mais nada. Tanto é que em 2018, quando o povo tava ali com os nervos à flor da pele, e falaram, Anitta, posicione-se, posicione-se, ela falou, meu, não vou me posicionar, eu nem sei nada disso. E aí ela começou a fazer aqueles vídeos com a Gabriela Prioli, tipo, me ensina. Isso é uma coisa que falta muito no Brasil. Né? Me ensina, eu não sei, eu sou a Anitta, eu canto minhas músicas, eu danço as minhas músicas, eu não entendo nada de política. Mas você é uma pessoa, uma pessoa famosa, a sua marca é grande, você precisa fazer parte desse debate público, então me eduquem porque eu não estou preparada. Normalmente acontece o contrário, a pessoa não sabe do que está falando e fala mesmo assim. Ela pediu para ser educada publicamente. Isso é de bater palma mesmo.
Ah, e fora mesmo a carreira, cara, porque eu falei dessa carreira de paradigma na parte de que ela realmente força, vai forçando o limite e tudo mais, e falar, não vão me parar por conta de crítica. A parte da carreira, cara, essa menina não tem 30 anos, cara. Já fala mais de duas línguas, estoura fora, toma conta da própria carreira. É uma coisa absurda, cara. Eu acho ela um absurdo, cara. Eu acho impecável essa condução em todos os sentidos.
Tanto que você nota, o que é muito legal, o discurso dela como evoluiu. Isso é muito legal, exatamente por causa dessa humildade de falar, me ensina e eu vou me posicionar. Porque eu quero me posicionar, mas da forma certa. Não com um monte de achismo que eu vou tirar do...
Tororó.
É.
A figura Anitta é maior hoje do que a sua música, né? Mas voltemos aqui, o que eu falei no nosso...
Você tá falando da Lei Rouenet.
Isso, exatamente. Voltando aqui, lá no nosso episódio de número 26, agradecemos imensamente, novamente, a presença do André Ristum, que arrumou um tempinho na agenda dele para conversar com a gente. Cineasta, respeitadíssimo. O nome do episódio é Cine Brasil, Papo Badernista. Ele não só falou com a gente sobre a indústria do cinema, como produzir e tudo mais, mas como funciona esse cenário de fazer cinema no Brasil, um cara que já fez cinema em vários lugares do mundo, né? Como é que tá a vida aqui? Ele falou pra gente sobre legislações e tocou no assunto da Rouanet, por exemplo. Desde então a gente vem tocado várias vezes. Vamos fazer uma coisa bem didática aqui, né, Thiago? Por que se chama Rouanet, um nome próprio, né? Ela foi apelidada, nenhuma lei tem nome de gente, a não ser que ela esteja vinculada a alguém. Ela foi lá no começo dos anos 90, uma lei, pasmem, do governo Collor, tá? Uma lei altamente atacada, principalmente no começo dos anos 90, pelo PT e as esquerdas. Vocês sabiam disso, não?
Não.
Não.
Pois é, porque era considerada uma lei neoliberal, que era uma perspectiva neoliberaloide para incentivo à cultura. Por quê? Como que funciona a Lei Rouanet? A gente já falou isso antes e vamos falar de novo. Lá no episódio 26 com o André Ristum, ele deixou muito claro. Acontece o seguinte... O fundo de apoio ao cinema que existe no Brasil, por lei, empresta o dinheiro. E o cineasta e a produtora paga aquilo de volta com juros. Ou seja, é lucrativo para o país, é lucrativo para o governo, é lucrativo para a União que esse dinheiro seja emprestado, porque ele é pago com juros. O governo atua como banco.
É lucrativo, então não só... E aí é esse ponto. É lucrativo do ponto de vista cultural, que está produzindo cultura, e do ponto de vista financeiro, né?
Exatamente. A Rouanet é um pouco diferente. E é mais liberal no sentido dinheiro da coisa do que essa lei de incentivo à cultura que é feito para o fundo audiovisual. Por quê? A gente já falou isso antes em outros episódios, mas vamos repetir. Tiago Petrin resolve fazer um show de música. Ramon Bertazzi resolve fazer um espetáculo teatral. E eles escrevem um projeto para autorização de captação de recursos na Lei Rouanet, certo? Eu sou o avaliador desses projetos. Achei que o show de Tiago Petrin faz pleno sentido. Ele está com um orçamento justo, né? Prestou contas exatamente como deveria ser prestado. E Ramon também. Estão autorizados. Quanto dinheiro eles receberam do governo? R$0,00. Nada. O que eles vão ter que fazer é bater em empresas de porta em porta para que empresas doem-lhes dinheiro para fazer o seu show e o seu espetáculo teatral. A empresa vai me mostrar, eu, governo, uma nota fiscal dessa doação e vai abater isso no imposto de renda. Ou seja, em vez de pagar imposto, a empresa vai doar para a cultura. Então você vai pensar, é o imposto que já seria direcionado à cultura, só que agora você tira o governo como intermediário. A empresa é que está escolhendo qual filme, qual peça de teatro, qual show que ela vai patrocinar. Sabe como é que isso foi lido ali no começo dos anos 90? Você está deixando os empresários, os capitalistas, escolherem o que será produzido na cultura ou não.
É, o que já está errado na própria premissa, porque é o governo que analisa, né?
Então, mas de uma maneira ou não, Ramon, é o seguinte, eu autorizei você a captar recursos, certo? Mas não quer dizer que a Coca-Cola, que o Itaú vão querer patrocinar o seu evento. Digamos que você faça... Aliás, é por isso que você vê nessas grandes produções com grandes artistas da Globo um monte de marca de empresa. Mas você sendo um artista pequeno, você não vai conseguir ninguém, porque vira publicidade. Sim, concorda? Sim. E essa era a crítica que se fazia à Lei Rouanet. E, realmente, a crítica faz sentido. Que é uma lei importante de incentivo à cultura? Sem dúvida. Mas esse recurso deveria ir apenas para artistas que não conseguem captar recursos sozinhos, né? Mas, de novo, quem está patrocinando é o Itaú, é o Bradesco, é a Coca-Cola, é a Danone. São empresas gigantescas. É o capitalismo que está escolhendo quais eventos culturais serão feitos. Não é o governo. Quem está criticando não entendeu absolutamente nada do que a lei diz. E agora vem o detalhe mais interessante. Sabe qual é o percentual de dinheiro federal que vai para os eventos autorizados à captação de recursos para a Lei Rouanet? Chuta, Ramon.
5%.
5%. Tiago?
Eu acho que zero.
Zero. É, ficou... Seis. O Tiago está mais perto.
Quanto que dá?
É quase 1%. Quase 1% dos impostos abatidos da Lei Rouanet são federais. Quase 1%. Todos os outros são estaduais e municipais. Ou seja, não foi a Dilma que comprou os artistas com a Lei Rouanet, porque o dinheiro não estava nem sob o controle dela. Não foi o Lula e, definitivamente, não foi o Bolsonaro que tirou a teta, que tirou a mamata da Lei Rouanet. É o prefeito da sua cidade, é o governador do seu estado, pensando, claro, que esse dinheiro viria do bolso do governador. Não vem, ele está vindo das empresas. E isso é importantíssimo da gente frisar, né? Porque, inclusive, a crítica está errada. Inclusive, a revolta não faz sentido. Odeiam por odiar. As pessoas não entenderam o que é Lei Rouanet, compreenderam erroneamente ou de má vontade que Lei Rouanet é o dinheiro dando dinheiro para artista fazer propaganda. Não é. Empresas estão fazendo propaganda de suas marcas via Lei Rouanet. Se você concorda com isso ou não, são coisas completamente passíveis da gente conversar, se tinha que ser feito de uma maneira ou de outra. Mas a crítica que se faz é infundada. Lembrando sempre, lá atrás era a esquerda que criticava porque dava tudo na mão da empresa e do capital. Hoje quem critica seria a direita, que diz que é a esquerda comprando artista. Né? É, de novo, a ignorância tomando conta do debate.
É a pior das fake news, né, Felipe? É aquela que impregna de tal forma que retroceder, né, trazer de volta a verdade...
Não dá.
Não dá. É muito difícil, é.
É, pois é.
Mas resumo bem. Inclusive a crítica para... Ah, acaba sendo publicidade, então tinha que apoiar artistas menores. Também pode ter uma política pública para isso. Ah, a cada X que você colocar em grandes eventos, você tem, talvez tenha um percentual. Nossa, que você tem que colocar em artistas menores, por exemplo, assim, sabe? Ou você ganha um 2X de imposto, de isenção, se for direcionado para artistas menores. Enfim, é só criar uma política pública. A gente também não pode condenar a empresa porque ela quer aparecer também. Porra.
Exato. Ó, tem uma lei municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, muito interessante a esse respeito. Muitíssimo interessante. Que diz respeito a empreendimentos de construção civil. Então, se você constrói um prédio comercial, um prédio residencial e tal, você pode ter um percentual abatido de imposto para que você contrate um artista plástico do bairro em que você está construindo. Esse foi um projeto de lei elaborado e sugerido por um aluno de ensino médio. Um aluno de ensino médio. E aí, como que acontece isso? O artista recebe o dinheiro da empresa, a empresa deixa de pagar aquele valor em impostos. E aí, quando a obra estiver pronta, o que que acontece com a obra? Vai para o prédio. Então, fica lá uma fonte de renda para o artista, fica uma peça cultural para os cidadãos que ali transitam, e é um enfeite para aquela obra. Valoriza, inclusive, o imóvel. Quem saiu perdendo com isso?
É, e a gente pensando, você falou que foi um aluno de ensino médio, eu tentei buscar agora, eu não sei exatamente a porcentagem, mas é muito, gente, depois pesquisem. Mais da metade, se não me engano, dos projetos da Câmara dos Vereadores são para mudança de nome de rua. É. Homenagem a nome de rua, praça e tudo mais, e aí chega um aluno de ensino médio e propõe uma coisa que realmente muda a cidade, né?
E datas comemorativas.
Isso, datas comemorativas, exatamente.
Vamos reforçar. Abraço, Toninho Paiva, que a vida inteira, os últimos 40 anos, fica mudando o nome de rua e só isso. Um cara que é um vereador profissional da cidade de São Paulo. Gente, Votem direito no legislativo. Votem direito no legislativo. Escolha direito o seu deputado, o seu vereador. A gente vai falar mais disso. A gente vai frisar mais o legislativo neste próximo semestre que começa nas nossas aulas de eleição.
Já tô esperando que a gente...
muito. Toninho Paiva, cara. Toninho Paiva é uma coisa muito interessante. Eu estudei na Penha, né, na Escola Barão de Ramalho. E ele foi, uma época, meio discursar lá. Foi na casa de um cara que tinha uma farmácia e o filho dele estudava lá no Barão também. E aí era uma casa que tinha um quintal grande, e aí foi uma galera, alguns professores e tudo mais. Lá, tipo, uma festinha, e ele foi lá convidado para discursar. Ele prometeu construir um muro da parte de trás do Barão, porque era muito baixo, os alunos capulavam, e vinha gente da rua de trás jogar bola na educação física, era meio várzea. E aí ele falou, não, a gente vai construir um muro para dar mais segurança para os alunos e tudo mais, tal, votem em mim e tal, blá, blá, blá. Nunca construiu muro nenhum.
É? E outra, construiu um muro.
Eu estudei lá 10. Não, e o pior é que você vai entendendo, o cara era vereador, mas a escola era estadual, quer dizer, enfim, né, já começa uma coisa meio esquisita.
É, mas não rola nenhum telefonema para alguém, né,
pro Supremo. Nada. O muro não subiu, eu estudei lá 10 anos.
Rapidinho, vamos fazer um tiro curto aqui para a gente tentar não estender demais, Thiago. De novo, infelizmente, estamos certos.
É triste.
É triste demais. Na nossa aula de eleição, nós comentamos que, infelizmente, a formação dos nossos militares acaba tendo esse ranço positivista, dirigista do século XIX, autoritário, que hoje é de um reacionarismo nojento. Isso é que fomentou a República da Espada e isso é que foi mantido na ditadura de 64. E aí, um tal de Ciro Gomes, que provavelmente agora, daqui pra frente, já que agora é uma campanha mais orgânica e tradicional, falando com TV e jornalista, ele vai nadar de braçada, porque o cara sabe fazer isso, né? Então a gente provavelmente vai parar de bater no Ciro Gomes. Hoje é dia de prestar solidariedade ao Ciro Gomes. Por quê? Ele falou exatamente o que eu disse, que a formação dos nossos militares era uma formação antidemocrática. E aí ele deixou muito claro, ele foi muito cuidadoso com as palavras. Infelizmente há esse problema, e as Forças Armadas, que são uma instituição importantíssima do Brasil, têm os seus indivíduos que acabam embarcando em crime, em atentados contra a democracia e assim por diante. Qual foi a reação das nossas Forças Armadas, Thiago?
Cobrar explicações do Ciro, né?
Meu amigo, ele falou que você é de uma família muito nobre, mas infelizmente alguns dos seus parentes estão fazendo besteira. O que que você faz? Procura se seus parentes estão fazendo besteira? Não, você ataca quem diz que parente seu está fazendo besteira. Olha lá.
Não, e assim, eles apresentaram notícia crime contra o Ciro Gomes, né, cara? E assim, de novo, ele nem falou contra as instituições, quer dizer, eles levam para eles fulanizam a questão. O que é absolutamente autoritário, né? Quer dizer, você não pode criticar nada, nem a instituição, nem ninguém que faz parte da instituição. É um cala-boca, né?
Um cala-boca que foi profetizado. Lima Barreto escreveu no comecinho do século XX um livro chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma, o militar major Quaresma, que foi amigo de Floriano Peixoto, um patriota convicto, só se lascou, porque acreditou em todos os mitos nacionais. Não é spoiler, porque o livro tem 100 anos, meus amigos. E aí, o que acontece é que ele fracassa em tudo. Fracassa na política, fracassa na agricultura, tudo foi debalde. Então ele fala, vou voltar a fazer o que eu sei, eu vou servir o meu país sendo militar. Só que aí, ali no comecinho do século XX, ele percebeu que o exército tinha se transformado numa instituição corrupta. O que ele fez? Denunciou. E foi preso por alta traição. Porque traiu seus companheiros de farda. Essa é a formação do nosso exército. Se você disser que nós não somos perfeitos, a gente te prende.
É muito perigoso isso. E assim, gente, vou falar sobre o episódio o quanto eu gostei, porque realmente foi profético. Tanto que se quem olhar a imagem, né, do episódio 67, aliás, deixo aqui porque é um episódio muito bom mesmo, tem muita cor, tem muita imagem relacionada a isso, porque vocês estavam falando exatamente sobre isso. O Felipe é professor de letras e ele já falou várias vezes nos cursos, né, que você dá, inclusive para
militares.
Para militares, né, exatamente. Que se ele está escolhendo essa profissão, ele tem que entender que ele não pode ter a opinião política dele. Não, ele está fadado a esse karma, vamos chamar assim.
a sociedade é civil, ou seja, o civil é o seu chefe, o civil é o que está acima do seu general, né? Traduzindo, é feio falar isso, né? O brasileiro é o povo do eu pago o seu salário. Não é com o objetivo de dar carteirada, mas a ideia é que quem dá a última palavra é a sociedade civil. Você, militar, serve o civil. Você deve protegê-lo. É para isso que você existe. Não por acaso você anda de farda, porque você não pode passar invisível na rua.
É, e aí você persegue quem te critica, quer dizer, então você ameaça o seu povo ao invés de defender, age, pensa muito na política e pensa pouco na defesa, e aí a consequência disso é o Dom Phillips e o Bruno Pereira, né?
Pois é, mas vamos falar disso, já vamos advertir a galera de novo. Dia, temos uma data já, tá, gente? Dia 11 de julho, depois daquele feriado nojento de 9 de julho. É, eu até toco nesse assunto de novo, se você não é de São Paulo, você nem sabe que existe esse feriado, mas nós estamos todos aqui no estado de São Paulo, a gente toca nesse assunto. Nós vamos falar sobre escândalos, ou pelo menos os maiores e mais importantes, para a gente entender mais ou menos qual que é o cheiro do local em que a gente está caminhando no Brasil, às vezes de olhos fechados, tá? Então os escândalos estarão no dia 11, comecem a tomar o plazio de vocês de hoje, porque tem algumas semanas para a gente fazer sofrer menos. Terminando de falar de militar, porque já deu por hoje, a última coisa é que a gente comentou, Thiago, que existia lá aquele evento também distópico em que eles analisavam a conjuntura do Brasil em 2035, tendo em vista que eles estavam no poder até então. E um dos retrocessos seria voltar ao estado pré-SUS. É, e muita gente não entendeu o que, que era isso e tal. Eu vou dar um exemplo muito personalista, a fulanização, como o Thiago falou, porque a gente sente melhor, tá? Vou contar uma história que eu acho bastante comovente pra mim. Eu tenho um grande ídolo, um grande músico americano chamado Chuck Schuldiner, que era um rockstar, certo? Basicamente isso. Rockstar, gente, rockstar. Então pensa naquela coisa de avião e farra e shows e viagens e Europa, o mundo inteiro canta a música dele e milhões na conta e assim por diante. Entenderam, né? Este cidadão não existe mais, ele está morto, porque ele teve um câncer no cérebro. Ah, que pena, mas não é esse o detalhe da história. Este rockstar milionário foi diagnosticado com câncer e começou a fazer o tratamento. O dinheiro acabou. O rockstar gastou tudo o que possuía tentando vencer o câncer. O dinheiro acabou. Ele teve de interromper o tratamento. E aí ele foi fazer um tratamento experimental numa universidade, porque ele estava desenganado, ele não tinha mais chances. Nesse tratamento ele ficou muito debilitado e acabou morrendo de outras coisas. Acabou morrendo porque simplesmente não tinha mais sistema imune. Isso, gente, é o modelo pré-SUS. Essa é a ideia que os Estados Unidos têm, inclusive, infelizmente, de saúde pública. Se você paga, você vive. Se você não paga, você não vive. Vocês querem viver nesse país?
Não, então, nunca comparem países com índices de desenvolvimento humano muito diferentes. Porque senão a comparação vai ser injusta e você não vai conseguir... Na verdade, você vai gerar um resultado distorcido. Os Estados Unidos têm um dos maiores índices de pobreza entre os países mais desenvolvidos. É, o acesso à saúde nos Estados Unidos é um dos piores do mundo se o mundo fosse só dos países... Resumindo, o mundo dos países desenvolvidos. Então, não adianta trazer para nossa realidade.
Isso, é claro. Quer comparar? Compara Estados Unidos com o Canadá, que é um vizinho. Exato. Cultura parecida, industrialização parecida, idade parecida. Vê como é que é a qualidade de vida no Canadá e nos Estados Unidos. Compara os Estados Unidos com a Inglaterra, com o Japão, não com o Brasil. O Brasil é um país muito mais pobre e desigual que os Estados Unidos. Agora, eu sou a favor de usar como referência, mas isso a gente não faz, que é como o Ramon falou. A gente não copia, por exemplo, o modelo dos Estados Unidos em que você influencia o artista, em que você influencia o atleta, que você dá bolsas de estudos nas muitas universidades para o cara talentoso. Isso a gente não faz, a gente tem só o nosso vestibular. Agora, eles não terem saúde pública, as pessoas acham interessante? Ah, meu amigo, faça-me um favor. A Inglaterra tem saúde pública.
Exato. A gente pode pegar ideias. Não é uma questão de comparar, mas vamos pegar as boas, né?
Isso, as boas ideias. Já que a gente falou de boas ideias e, por exemplo, universidade, vamos para a reta final quando a gente falou de educação?
Opa!
trouxeram para mim um debate a partir do que a gente conversou. Eu não toquei nesse assunto sobre colégios confessionais, né? Aprofundar o assunto. O colégio confessional é um negócio bastante delicado, digamos assim. A legislação brasileira permite que você tenha uma instituição de ensino, privada, portanto, então você possui, ela pode ser de um indivíduo, pode ser de um grupo, pode ser de uma organização, fundações e assim por diante, pode pertencer, por exemplo, a uma igreja, né? E essa palavra confessional seria religiosa, então o ensino religioso, certo? Os antigos internatos eram nesse modelo. É, e as pessoas falam, tá, mas já não existe isso e já não funciona, que é muito parecido com a ideia do homeschooling, que você educa a pessoa dentro de uma determinada doutrina, com um conjunto de valores que não são tão heterogêneos e tudo mais. O que, que é importante a gente frisar, gente? É possível, é evidente que você tenha instituições, por exemplo, de tradição católica, vamos falar da maior de todas, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, toda PUC tem uma capela dentro. Toda sala de aula tem um crucifixo. É claramente uma instituição cristã. Só que você vai ter dentro da PUC um professor ateu falando de ateísmo. Você tem uma laicidade iluminista muito bem determinada ali. Religião é religião, estudo é estudo. E as coisas são muito bem delimitadas. Algumas instituições religiosas têm esse cuidado. Alguns professores, inclusive, falaram para mim ao longo desta semana. Ah, mas eu já trabalhei numa instituição confessional e isso não interferiu no meu trabalho. No trabalho do Ramon, certamente não interferiria. O Ramon é físico. O problema é que eu, quando dou aula de literatura, a minha primeira aula eu tenho que falar de Sófocles e Édipo, o homem que matou o pai e transou com a mãe. Um pouquinho mais na frente eu tenho que falar de cantigas medievais, que tem tudo a ver com cultura católica. Aí mais um pouquinho na frente eu tenho que falar de Michelangelo, o cara que esculpiu o Davi, o rei Davi da Bíblia, e ele tá lá peladão na Itália com todas aquelas coisas de fora. Eu não consigo não falar de temas espinhentos e religião faz parte do meu currículo. Não dá para fugir. Se o Ramon vai dar aula de um corpo caindo, por exemplo, quando ele fala de gravidade, não importa a religião. Quando eu vou falar, por exemplo, do cara que transa com a mãe, do Davi retratado nu, e quando eu vou falar especificamente de catolicismo, se é proibido falar de catolicismo, se é proibido falar de sexo, se é proibido fazer alguns questionamentos, por exemplo, como é que foi a contra-reforma e a Inquisição e como isso transformou, por exemplo, um Padre Antônio Vieira e um Gregório de Matos, você não me permite dar aula. E o que, que eu faço com
mas,
isso?
Mas isso em colégio acaba sendo mais complicado, porque você citou o exemplo da PUC, mas até pela abrangência que tem, é mais fácil você não cometer essas irregularidades. Em colégios, que eu acho que é um pouco mais um ambiente mais controlado, deve ser mais difícil em alguns casos, né? A depender do dono do colégio, vamos dizer assim.
Sim, sem dúvida. É aí que é isso que eu me refiro. A PUC é uma universidade tradicional, respeitadíssima, com muita gente muito esclarecida lá dentro. Isso não vai acontecer, por exemplo, numa instituição administrada por um indivíduo ou um pequeno grupo de pessoas em que você não tem ali adultos. Você tem crianças e adolescentes. Qual é a autonomia educacional que vai ter nisso? Né? Isso está fadado ao fracasso. E aí, uma professora fez um desabafo, inclusive, Mona Lisa, você está intimada a vir aqui, você já deu muito pelé na gente. Ela falou que ouviu, ainda a esse respeito nessa discussão, falou, é muito complicado enquanto Paulo Freire for a diretriz da educação brasileira. Eu tenho um desafio para você que fala mal de Paulo Freire. Me diga, em primeiro lugar, qual valor defendido por Paulo Freire você acha que está errado? Fala só um. Eu tenho certeza que você não sabe o que você está falando. E eu tenho um segundo desafio importantíssimo. Me diga uma instituição no Brasil que use métodos escritos por Paulo Freire. E eu já vou te adiantar, você não vai achar. Tá? Porque Paulo Freire não desenhou método, tá? O único método que ele desenhou e que ele aplicou foi de alfabetização de adultos. Apenas. Se você não está falando de alfabetização de adultos, não é método Paulo Freire. Mas ele fez filosofia sobre educação, que foi o que o motivou principalmente a alfabetizar adultos. Porque ele falou que não dá para construir um país sem indivíduos autônomos. Um indivíduo adulto que não é alfabetizado, ele não chega a ser adulto completamente. Então a educação tem que transformar em pessoas capazes de gerir a própria vida, o próprio ensino, serem donas do próprio nariz e do próprio intelecto. É isso que a escola tem de ser. Se você discorda, ou você não sabe do que você está falando, ou você é um safado. Não tem terceira opção.
Vamos ver o que o pessoal tem a dizer sobre esse desafio, mas é, o Felipe colocou, resumiu muito bem, né, Thiago?
Cara, perfeito, porque eu acho que o Paulo Freire acaba sendo um pouco do terraplanismo da parte da educação, sabe? Sei lá. É. Negócio nesse, eu preciso, vamos pegar aí um... A gente tem que pegar alguém para linchar, de certa forma, para unir. Na verdade, é um símbolo para tentar unir o gado, né? Então tem o terraplanismo, tem a vacina não funciona, tem falar mal do Paulo Freire, tem a Lei Rouanet, exatamente.
É, então, é porque como o Paulo Freire defende muito educação, pena, emancipação, ele defende muito valores relacionados à parte social, isso incomoda muita gente, né?
Sim.
Mas, Ramon, ainda que você não ligue para a parte social, se você pensar do jeito mais capitalista possível da palavra empreendedorismo, você vai precisar do modelo Paulo Freire. Porque a educação pré-Paulo Freire é faz aquilo que eu mandei você repetir. E o jeito Paulo Freire de pensar falava, não, você tem que fazer uma coisa mais criativa. Eu e o Thiago fizemos licenciatura juntos e você vê o que é você ser imaturo e não ter experiência de mundo, né? A gente conversava então, mas essas ideias do Paulo Freire não é meio que óbvio? É óbvio pra gente que estudou nos anos 90, fez faculdade nos anos 2000, quando esse paradigma já tinha mudado. A gente tinha um professor que era absurdamente didático. Ele dizia o seguinte, o que é educação de verdade? Quando eu ensino você a cozinhar arroz e você faz exatamente o que eu te disse, eu não te eduquei, eu te transformei numa máquina de reprodução. O dia em que você chega pra mim e fala, então... Eu fiz o arroz, só que em vez de usar alho, eu usei cebola. Em vez de usar óleo, eu usei manteiga e ficou muito melhor. Isso é educação. Porque o cara aprendeu a fazer melhor. Ele pegou a ferramenta que você deu para ele e construiu algo novo, sozinho. Isso é Paulo Freire.
Sim, mas o que eu tava querendo dizer, Fê, é que quando você vai falar sobre distorcer a imagem, eles se costumam muito pegar isso. Não, eu vou pegar um detalhe para distorcer completamente. E aí no lado social é mais fácil, né? Você virar e falar assim, ah, então esse comunista que quer, né? E aí...
Inclusive porque no Brasil se odeia pobre. É, então, como a educação de Paulo Freire visava principalmente gente adulta analfabeta, não é filho de banqueiro nem de fazendeiro.
Por falar em preconceito, cara, Paulo Freire foi secretário de Educação da Erundina, né? E eu acho que tem bem muito esse ranço também por conta disso.
Para quem não sabe, Luiz Erundina tem uma carreira política muito grande no Brasil. Hoje, ela é do PSOL. E ela, à época, quando prefeita da cidade de São Paulo, foi prefeita pelo PT. Então fica nisso, o Paulo Freire era um petista e assim.
Exato. E Erundina, uma grande política que sofre e sempre sofreu um preconceito desgraçado por ser mulher, pelas origens, por ser um partido de esquerda. E é uma
por ser nordestina.
Política. Por ser nordestina.
Por ser nordestina.
Por ser nordestina. É uma baita política, tem que ser muito respeitada e não é, né? Mas enfim, a gente tá falando
de preconceito. Na minha família, nós a chamamos de tia. Ninguém a chama de Erundina. Muita gente trabalhou quando houve aquele programa de alfabetização de adultos, o movimento de alfabetização, o MOVA. Então existe um apego, sabe, de um amor quase paternal. Eu nunca dei abraço na Luísa Erundina, tomara que ela não morra antes que eu tenha essa chance.
Olha, seu petista.
Ela tá no PSOL, hein?
E saiu do PT por motivos nobres.
Vai, prossiga.
Não, era isso que eu queria comentar. Como ele foi secretário de Educação de São Paulo, acho que da cidade de São Paulo, no governo da Erundina, que já tem um monte de preconceito ali que a gente acabou de falar, acho que tudo isso ajuda a criar esse símbolo bizarro para essa extrema-direita que não sabe nada.
Boa. Ainda em educação, nós temos uma notícia fresquíssima da última semana do mês de junho, uma coisa linda, nosso atual governador, vice de João Dória, Rodrigo Garcia, que o Thiago já tinha se referido com o jingle, quem sabe sabe, volta comigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo, lá nos anos 90. Rodrigo Garcia acabou de colocar uma frase para a história do nosso idioma. Quem é Fernando Pessoa? Quem é Camões? Quem é Machado de Assis? Um levantamento observou que nas escolas do Estado, ou seja, as escolas estaduais em São Paulo, as escolas públicas, portanto, durante o ano de 2021, 20% das aulas não foram ministradas por falta de professores. E qual foi a resposta dele, meu nobre Thiago Petrin?
Vamos olhar para o lado positivo. 80% tiveram professores, 80% das aulas tiveram professores.
Exatamente. Nossa. Então, veja bem, você bateu o carro no sábado, certo? Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo você não bateu o carro. Por que que você está chateado?
Em vez de bater carro, eu cometi crime. Eu cometi crime no sábado. Ah, mas eu falo para o juiz, não, mas em 6 dias eu não cometi crime.
É o comentário bolsonarista, é. Ah, mas vocês só estão olhando quem morreu de Covid, vocês não estão olhando quem sobreviveu de Covid. É muito desonestidade, sabe? É muito, muito bizarro. Tá bom,
isso não é nem desonesto, isso é burro. Por quê? A desonestidade é aquele, o cara tá tentando me pegar no pulo. Quando o cara fala um bagulho desse, fala, meu amigo, você ouviu o que você falou? É sério mesmo que você falou isso? Não, mas 10 professores faltaram, mas 20 não faltaram, certo? E os 10 que faltaram? Não, mas os 20 não faltaram, certo? Mas eu estou falando dos 10 que faltaram. Tem aluno que não tem aula. Ah, mas tem os que tem aula também, certo?
É que vocês só querem ver o lado negativo das coisas. É como se numa escola não tivesse 100% das aulas com o professor, né? Assim. Ah. É, mas sabe o que é mais interessante, cara? A gente tá falando de educação. O Rodrigo Garcia deu essa declaração patética. Em outros momentos, o próprio Tarcísio deu declarações sobre a câmera nos policiais. A gente está falando de segurança pública, né? E vai ser uma escolha difícil, né?
Alerta de ironia. Hashtag Estadão. Bom, vamos avançar aqui. É por que a gente falou desse do Rodrigo Garcia? Só para ter um alívio cômico do quanto é ridícula a perspectiva do nosso governador? Não
apenas... Mas só um ponto, hein? Um cara desse não pode se eleger nunca, tá? A gente fala sobre política, a gente não tem que tomar partido, um cara desse fala disso da educação, não pode se eleger nunca, a nada.
Isso. É um absurdo. Bom, você acabou de fazer a ponte para mim, Thiago. Por quê? A gente tá falando inicialmente de educação domiciliar. Veja, quem são as pessoas que estão cogitando abrir possibilidade de educação domiciliar? São pessoas que estão falando que o aluno não ter aula tá tudo bem. E esse cara é governador do estado. Ah, mas não foi ele que escreveu o projeto. Mas é o princípio. Mas é essa diretriz. É esse modelo de pensar. Ele não faz a menor ideia do que consiste o trabalho dele. Rodrigo Garcia, você que é eleitor do estado de São Paulo, é o atual governador candidato em 2022. Você não tem candidatos a governador? Ok. Rodrigo Garcia não pode ser um deles. Olha o que o cidadão pensa sobre educação pública. Não pode ser um deles, certo? E a gente está falando que a ideia de frequentar a escola seria positiva. Aí você vai falar, não, mas aí você está falando que não tem nem professor na escola? Esse é o que é o problema, né? Como o Ramon falou outras vezes, né? Então eu fui ao mercado, não sei se foi o Ramon ou o Thiago. O Thiago falou, eu fui ao mercado e aí eu comprei uma alface que veio com lagarta. Então a partir de agora eu planto minha alface, eu nunca mais comprarei alface no mercado? Muito pelo contrário. O que a gente tem como sociedade é que construir uma educação que funcione. E aí a gente esqueceu de um detalhe interessante que a gente estava conversando, né, Thiago? Entre outras coisas, os alunos que passaram esses 2 anos assistindo aula de casa ou sem aula, ou sem contato com outras pessoas, o que os professores estão notando? Todos os professores de todos os níveis. Tiques nervosos. Aluno que pisca, que puxa o cabelo, que mexe no nariz, que fala sozinho, que dá umas mastigadas em nada. O povo tá com transtornos associados à ansiedade. Cheio, cheio. Eu garanto para você, neste momento, em junho de 2022, eu não tenho nenhuma turma em nenhum nível em que meus alunos até 20 anos de idade não tenha numa turma pelo menos um com tique nervoso. Tem sala que tem uns 10. As pessoas precisam sair, as pessoas precisam andar, as pessoas precisam conviver. Nós somos animais sociais, a gente fica doido se a gente não passar por isso.
E precisam sair, e gente de máscara, né? Porque a Covid ainda está aí e os casos estão aumentando. Mas, porque senão as pessoas esquecem também, né? Mas voltando só para fechar do Rodrigo Garcia, cara, você vê a canalice, ela completa o seu círculo, né, o seu ciclo e tudo mais, a sua engrenagem, porque ele, para fazer uma politicagem ali e tal, né, uma demagogia com o povo com relação à violência urbana, ele disse assim: bandido que não quiser ser morto não pode não levante arma para a Polícia de São Paulo, porque a Polícia de São Paulo vai agir. Porque teve um assalto que o bandido já tinha até pego, rendido a pessoa e atirou, enfim. Foi uma morte fria e vil, que repercutiu na imprensa, e prenderam a pessoa, enfim, tinha que estar presa já, porque ela teve outras passagens, e ele usou isso, esse palanque, para falar, a Polícia de São Paulo vai agir, bandido que vai atirar para bandido que não respeitar a polícia. Pô, legal, hein, bandido bom é bandido morto, você usa um caso em que todo mundo vai ser a favor, e aí você quer tratar isso como um tema geral, né? Aí beleza, aí ele critica as câmeras nos policiais, ou pelo menos flerta com essa crítica. Diz que bandido, a polícia vai atirar em bandido. Mas o aluno, tudo bem não ter 20% das aulas. E aí também, 30, 70 é maior que 30, então 30% por aí também não deve ser um problema. Até 40 também, só vai ser um problema se 60% das aulas não forem com professores e 40 sim, né? A partir do raciocínio dele. Aí você fala, bom, então tá bom. Quem vão ser esses bandidos, provavelmente, que vão levar a bala na cabeça de policial sem câmera?
Exatamente. É a perpetuação da tragédia, a perpetuação da miséria, a falência de todas as instituições. E o que é pior, a gente já viu esse filme 4 anos atrás. Esse foi o discurso de Wilson Witzel, né? Se elegeu com um discurso mais sanguinário do que o discurso de Bolsonaro. E tudo indica que seja um criminoso. Foi condenado? Não foi condenado? Eu disse que ele é um criminoso, seu juiz? Não disse que ele é um criminoso, seu juiz? Mas que tudo indica, e a gente talvez fale mais do Rodriguinho ao longo do ano nas nossas aulas de eleição. Pra gente ir pra reta final falando de coisas boas aqui, eu vou primeiro dar uma notícia ruim, pra depois falar de uma coisa boa, e talvez a gente enche os nossos corações de alegria, pode ser?
Sim.
A parte ruim que a gente tem para dizer é que nesse final de junho o Núcleo Brasileiro de Estágios fez um estudo com estagiários, claro está, tanto do ensino superior quanto do ensino médio. Então o pessoal que ainda na menoridade está começando a sua vida profissional de maneira estagiando, quanto o pessoal que já está na faculdade. E os números são assustadores. A média geral é que nas habilidades fundamentais de língua portuguesa, e gente, língua portuguesa não é regra de acentuação, não é regra de crase, tá? É leitura e comunicação, é o quanto se compreende bem a língua portuguesa e o quanto se expressa bem em língua portuguesa, claro, com o mínimo conhecimento necessário da norma, né, para que o texto funcione. 85% dos estagiários do Brasil tem mau desenvolvimento. Esse número é menor, mas não é muito menor não, tá? Ele é menor entre estudantes de jornalismo, ou seja, o cara que ama a comunicação. E sabe onde ele é altíssimo? Acima dos 85% entre estudantes de letras e de direito. O pessoal que lida com o texto escrito não passa numa prova de habilidades funcionais de língua portuguesa. Esse, entre outras coisas, é o resultado da pandemia, gente. Está piorando muito um cenário que já era pouco promissor. Nós precisamos estar atentos ao que faremos com a nossa educação pós-pandemia. Isso é, a gente vai ter que trocar, como o pessoal costuma dizer, né? A frase famosa é, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. A educação precisa da troca de 4 pneus com o carro andando. Lembrando que a gente só tem 1 step, hein? Vamos ter que pedir step emprestado.
E de matemática, eu tô vendo aqui, Felipe, 27% das questões de habilidade básicas em matemática foram acertadas.
27%.
27%. É
isso? Matemática básica, gente, chama raciocínio.
É assustador.
Vamos terminar falando óbvio, então? Onde está a solução para isso? A solução para esse caminho, que a gente ainda não sabe o que vai ser, vamos ver o que o Senado diz sobre educação domiciliar, sobre homeschooling, qual é a educação para a educação pós-pandemia, para a construção do futuro do Brasil e aí por aí vai. Nós já citamos anteriormente que hoje a melhor educação do mundo, que tem os melhores resultados, a que promove os melhores valores e tem alunos mais competentes e autônomos, olha lá, princípio de Paulo Freire, fica na Finlândia. Curiosidades, vamos reforçar que a gente já disse isso antes, mas é sempre bom frisar. Na Finlândia, não só a escola é pública, como não existe escola privada e, por lei, não pode existir escola privada. Todo aluno passa pela escola pública na Finlândia. Se você é rico, se você é pobre, embora na Finlândia não exista pobre, é claro. Mas se você tem menos poder aquisitivo ou se você tem muito poder aquisitivo, todo mundo vai para a mesma sala de aula, vai conviver no mesmo espaço. Deve ter um motivo. vamos copiar um país rico com IDH altíssimo. Que o Ramon falou, vamos copiar o que dá certo. Não é para copiar o modelo finlandês ipsis literis na íntegra, mas a Finlândia está fazendo algo certo quanto à sua educação. Lá, eles não estão sugerindo tirar o aluno da escola, muito pelo contrário. Eles estão sugerindo melhorar a escola pública a ponto que o filho de bilionário está estudando na escola pública.
Perfeito. A Finlândia sempre foi referência na área de ensino. Você vai conhecer laboratórios, você tem lá desde marcenaria, você tem a parte de estudos dirigidos, e é público. A parte mais bonita é essa, né? É público. A resposta tá na nossa cara. E tem gente ainda brigando contra o óbvio.
Você dando o mesmo acesso a todos, você já dá um grande passo, né? É agora que muita gente não quer, né? É uma forma de se diferenciar, infelizmente, né? Educação, hoje em dia até convênio também, é uma forma que você vai se diferenciando dos outros, né? E aqui a gente gosta muito de se diferenciar do próximo, né?
Eu tentei terminar com a boa notícia, vocês trouxeram para um clima de bosta mais uma vez.
Não, mas você falou da Finlândia. Que boa notícia que na Finlândia é bom.
Não, eu falei que o caminho a gente sabe qual é.
Ah, pô, tô com sede, eu tenho uma boa notícia. A água tá daqui 30 quilômetros, vai andando.
Tá certo, a culpa é minha. Para mais patadas como essa, acompanhem depois da aula e Thiago Petrin nas mídias sociais. Estamos lá no @_depoisdaaula. Podem nos seguir nos perfis pessoais também. Façam suas críticas, observações, corrijam nossos erros por gentileza. Toda segunda-feira estamos aqui. Este foi o nosso episódio de Adendos. Na próxima semana, começo de julho, começamos com a nossa aula que se relaciona ao mês de junho sobre as eleições. A gente vai começar a mudar um pouquinho de perspectiva porque está entrando campanha verdadeira. A coisa vai ficar um pouquinho mais específica. Depois a gente fala dos escândalos no dia 11 e o assunto vai começar a ficar cada vez mais técnico. Ramon também está trazendo, tem na gaveta uns episódios de ciências?
Tem um bem legal que está sendo modelado aí.
Legal, então a gente vai falar de bastante coisa séria, bastante coisa densa e a gente transforma numa série falando de coisa ruim, dando dicas culturais. E talvez, quem sabe, alguns compromissos sejam honrados e Paulo Eduardo apareça aqui, não é?
Opa, estamos na expectativa.
Mas mesmo ele sem aparecer, ouçam o Inútil Peru no Mútil, que o podcast é bom.
É isso aí. Isso é que é amizade, hein? Amizade. Mesmo quando te viram as costas, você não passa a mão na bunda da pessoa.
Exatamente.
Então, abraço pro Paulo Eduardo.
Um abraço, meu velho.
Abraço, Paulo.
Para você que ouviu a gente até aqui, forte abraço, muito obrigado pela audiência, participe com a gente, a participação de vocês é sempre bastante útil, esses episódios de adendos estão ficando cada vez mais compridos justamente por causa dessas bolas levantadas e os debates que a gente vai abrindo, sempre um prazer conversar com meus dois amigos, abraço Ramon, abraço Thiago.
Abraço Felipe, valeu, falou gente.